Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a advogada Diana Geara. Ela traz para a gente mais informações sobre um tema que tem gerado muitas dúvidas, que é a pensão alimentícia para os ex-cônjuges. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Diana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Rádio Educativa. É um prazer estar aqui novamente. Eu fico à disposição sempre para tirar dúvidas dos ouvintes e dos espectadores aqui da rádio.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, então, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes como é que funciona atualmente, em linhas gerais, o sistema de pensão no Brasil? Quem tem direito ao recebimento desse benefício?
Então, na verdade, nas relações familiares, né, existe um dever de mútua assistência entre os cônjuges ou companheiros. Então, se pressupõe que quando você pensa em formar uma família, você está formando ali uma instituição. Aqui no Brasil, as relações familiares, elas são iluminadas pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Uhum. Então, a gente sempre pensa na família como uma instituição em que as pessoas estão ali por vontade própria e que elas têm deveres mútuos, né? Então, com o final de um relacionamento, vai ser avaliado entre cônjuges quais são as condições deles de volta ao mercado de trabalho, se há independência financeira. Então, há uma série de requisitos para a gente verificar entre cônjuges ou companheiros se um deles precisa ou não. Porque é claro que se eles tiverem rendas muito próximas, não seria necessária uma pensão alimentícia. Agora, se, por exemplo, a mulher deixou o mercado de trabalho em razão do casamento para cuidar dos filhos, vai ser avaliado se ela precisa, então, de uma pensão alimentícia e por qual tempo vai ser necessária essa pensão alimentícia.
Uhum. E, doutora, quais foram as últimas mudanças na nossa legislação, no entendimento dos tribunais também, referente à questão da pensão alimentícia para os ex-cônjuges?
Então, nós tivemos, na verdade, uma evolução que ela vem de décadas passadas, e eu vou explicar um pouquinho essa questão até, que é uma ligação do direito de família com a antropologia. A questão da história da mulher no Brasil, ela está muito interligada com as questões do direito de família. Então, uhum. Para vocês terem ideia de como foram essas lutas aí das mulheres, é só em 1943 que as mulheres casadas começaram a poder trabalhar fora de casa sem expressa autorização do cônjuge. Então, até então, era uma proporção mínima da sociedade, mulheres de classe muito baixas que trabalhavam fora de casa, e ainda assim elas precisavam de autorização do cônjuge e não tinham independência nem para o uso do dinheiro dentro de casa. Em 1960, que começaram a ser algumas revoluções importantes no campo da mulher. Então, houve o Estatuto da Mulher Casada, que começou a valorizar o papel da mulher dentro da sociedade e retirou um pouco a condição dela de incapaz dentro do casamento, dentro da família.
Uhum.
Em 1962, começou o comércio de anticoncepcionais do Brasil. Então, isso também deu uma independência à mulher no sentido de planejar a família, planejar quantos filhos queria e poderia ter. O acesso à educação das mulheres também foi facilitado na década de 60. E em 1977 entrou em vigor o Instituto do Divórcio no Brasil também. Então, a gente fala, em linhas gerais, dentro da antropologia, que em 1980 a mulher já estava reinventada no Brasil.
Uhum.
É claro que de 1980 até hoje passaram-se muitos anos e, na verdade, a Constituição de 1988, ela também trouxe uma equiparação da mulher dentro da legislação, mas no campo prático a gente sabe que ainda as mulheres estão progredindo no mercado de trabalho. Eu acredito que há um reconhecimento geral de que as mulheres já tiveram muitas conquistas, mas também há um conhecimento geral de que ainda não existe total paridade. É, e, na verdade, as questões da pensão alimentícia estão muito relacionadas a isso também.
Uhum.
Porque, como eu disse no início, se finaliza um relacionamento e a mulher tem uma renda igual à do cônjuge, do homem, não teria por que ela receber pensão alimentícia. Agora, se ela é uma mulher que deixou o trabalho para cuidar dos filhos, ela, e se for uma mulher jovem, com capacidade de trabalho, com formação, ela vai poder entrar no mercado de trabalho. A gente sabe que não de imediato,
sim,
mas daqui a algum tempo essa mulher vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Então, o que se pondera é isso. É se a mulher tem qualificação técnica, se ela tem saúde, se ela é jovem para poder entrar no mercado de trabalho. Essas ponderações, elas foram evoluindo no julgamento dos tribunais, na jurisprudência, né? E hoje, então, a gente já tem julgados, precedentes aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, considerando que uma mulher jovem, capaz, uma mulher com cerca de 30 anos, que ficou casada, ela vai receber pensão alimentícia, às vezes, por 2, 3 anos,
uhum,
até poder se requalificar e se reinserir no mercado de trabalho. É, então, nós não falamos mais daquela pensão alimentícia para a vida inteira,
sim,
mas sim por um tempo, a gente chama de alimentos transitórios, assim, na maioria das vezes. Então, vai ter um período determinado para que aquela mulher consiga se recapacitar. É claro que tudo isso também vale para o cônjuge homem, né? Então,
uhum,
se eventualmente era o homem que deixou o mercado de trabalho e a mulher ganhar mais, isso também vale. Mas, na realidade, nós sabemos que
isso
esse
não
percentual
acontece muito com frequência, né?
Eu já até atuei em causas do ex-cônjuge homem, uhum, pedindo pensão alimentícia, mas o mais usual ainda hoje é que sejam as mulheres.
Uhum. Doutora, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre essa análise dessas mudanças do ponto de vista histórico e por que por quais motivos as regras da pensão já não são estabelecidas da mesma forma que alguns anos atrás, algumas décadas atrás, para a gente entender bem esse assunto.
Então, o que acontece assim, nós tivemos na legislação civil, a gente tem o Código de 16, que era o que regia as relações familiares, e após nós tivemos o Código de 2002. Tem um
uhum,
tempo muito grande entre uma legislação e outra, e teve também, entre essas duas legislações, a entrada em vigor da nossa Constituição de 88, que trouxe aí novas premissas para o direito de família. É, o fato é que o Código de 2002, ele até para a pensão alimentícia, ele não mudou tanto. Na verdade, o que se avalia hoje sempre é a necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga. É, e também os critérios,
uhum,
de proporcionalidade. Então, na verdade, esse é o trinômio. A gente fala que há um trinômio para balizar as questões alimentares. É, e esse trinômio que é avaliado sempre. Então, não existe uma regra concreta, aquela questão dos 30% da pensão alimentícia.
Isso é um mito?
É um mito, é completamente um mito. É, não existe em lei, né, nada que diga expressamente que a gente fale em 30%, que exista uma regra, é 30% ou não é, nem com relação aos filhos, nem com relação ao cônjuge. Na verdade, sempre vai ser avaliado a necessidade e a possibilidade. Então, um cônjuge, por exemplo, que está passando por uma fase doente, que não pode trabalhar, possivelmente ele seja mais necessitado do que um saudável quando da separação. É, ou ainda, quando a gente fala de um casamento muito longo, um cônjuge já idoso, uma mulher de 60 anos,
uhum,
qual que é a chance dessa mulher de voltar para o mercado de trabalho? É mínima, por quê? Porque possivelmente ela não fez uma faculdade, possivelmente ela não se qualificou. Daí sim, a gente vai ter uma regra diferente para uma situação diferente. E claro que há divórcios em todas as faixas etárias, né?
Sim.
Então, a análise, ela é sempre muito pessoal da questão. E essa análise personalizada, hoje, ela é regra, na verdade, né? E os instrumentos que a gente tem para avaliar a questão da necessidade e da possibilidade, eles estão cada vez maiores. Com a ajuda da tecnologia. Porque, por exemplo, por muitos anos havia aquela convicção assim, não, eu vou chegar lá, eu, empresário, com meu olerite na mão da minha própria empresa, dizendo que eu ganho X por mês,
uhum,
e o Poder Judiciário vai acreditar nisso. É, em contrapartida, a pessoa ostentava carros de luxo, viagens, mas tinha ali uma prova documental dizendo que a renda era baixa. É, agora, com a tecnologia, a gente tem a quebra de sigilo fiscal, bancário, a gente tem as redes sociais, sociais que mostram muito sobre, sim, a vida das pessoas. Então, em muitas questões, às vezes há uma alegação de que ou a ex-cônjuge está passando por necessidade, ou o ex-cônjuge está passando necessidade, a gente vai lá, entra na rede social e a pessoa posta foto viajando para o exterior. Então, a gente tem hoje um hall de provas muito, muito melhor, muito mais rico para, uhum, para chegar a essas conclusões.
Doutora Diana, aproveitando que a senhora tocou nesse assunto, eu queria pedir para a senhora ainda falar um pouquinho para os nossos ouvintes de que maneira que é feita a comprovação pelo ex-cônjuge da necessidade do recebimento da pensão alimentícia. Como é que isso funciona na prática?
Então, na prática, eu brinco com meus clientes que é a lição de casa mais difícil que eu passo para eles. Uhum. É quando a gente vai iniciar uma ação, ou ainda quando a gente vai começar tratativas de acordo, porque no direito de família a gente sempre tenta dar o start com contato para acordo, é a pessoa mensurar exatamente quais são suas despesas. Então, é um trabalho difícil por quê? Porque exige que as pessoas juntem nota fiscal, fatura de cartão de crédito, de cartão de débito. A gente costuma dividir por tipos de necessidade. Então, o que é a questão da saúde, plano de saúde, um médico particular da pessoa, remédios de uso contínuo, uhum, com relação a um veículo, se o veículo está financiado, tem parcelas, tem a questão do IPVA, seguro obrigatório, o próprio seguro particular. Então, a gente tenta fazer com que a pessoa faça um inventário ali de todas as despesas que ela tem, e nisso vai ser considerado as despesas necessárias para a sobrevivência e também de lazer, né? Porque a pessoa estava habituada a ter despesas com lazer, com viagens, enfim, isso tudo também vai ser mensurado. Mas o fato é que para se conseguir na justiça um bom valor de pensão, é necessário comprovar qual é a necessidade do cônjuge que está pedindo e qual é a possibilidade do cônjuge que, uhum, irá pagar. Então, as provas são muito importantes e o meio de prova que a gente tem inicial é justamente essa busca por notas fiscais, comprovantes de cartão de crédito, de débito, que vai mostrar qual era o padrão de vida e qual é a necessidade da pessoa.
Sim. E, doutora, tem um prazo determinado para que o ex-cônjuge ele solicite essa pensão alimentícia depois da separação?
Na verdade, não existe um prazo fixado por lei. Mas o que se pressupõe, por exemplo, é o seguinte: a pessoa às vezes está separada de fato, então um saiu de casa e de repente um ano depois vai entrar na justiça pedindo pensão alimentícia. O primeiro pensamento que se tem com relação a isso é assim: como é que essa pessoa sobreviveu por um ano? Uhum. Então ela podia se manter por um ano, não precisava da pensão alimentícia do cônjuge. Claro que podem ter situações diferentes em que de repente não ficou, o ex-casal não pactuou nada sobre uma pensão alimentícia, mas um dos cônjuges pagava informalmente para o outro, uhum, daí a questão do tempo vai ser relativizada. Mas em regra, a pessoa que necessita, ela deve fazer o pedido quanto antes, porque justamente se ela está necessitando, o pedido vai ser o quanto antes, uhum, né?
Isso tramita com uma certa urgência na justiça, doutora?
Então, as questões que dizem respeito a alimentos, tanto para ex-cônjuge como para filhos, elas são tratadas sempre como prioritárias na justiça. Nós fazemos pedidos que a gente chama de liminares dentro do processo, uhum, então que é uma análise que o juiz vai ter da ação antes de ouvir a parte contrária. Então, até por isso que é importante que a gente tenha provas bastante categóricas daquilo que a gente está alegando. Então, o juiz ele pode dar uma decisão antes de ouvir a parte contrária, diante justamente da urgência que existe no recebimento de pensão alimentícia. Dentro disso, pode haver então uma fixação desde o início do processo, com até desconto em folha da outra pessoa, uhum, do outro cônjuge ou dos genitores. E daí que o processo vai ser startado depois disso, com a citação, que é a chamada da outra parte para compor o processo e para daí apresentar a resposta. Hoje ainda, com a alteração que o novo Código de Processo Civil trouxe, antes da resposta propriamente da parte contrária da ação, é marcada uma audiência de conciliação ou mediação, que é justamente uma oportunidade daí que as partes vão ter de conversar de volta, uhum, mesmo tendo aquela decisão liminar, as partes vão poder conversar e com o intermediador aí, que pode ser um juiz juiz ou um conciliador ou um próprio mediador, talvez chegar num acordo e personalizar um acordo, né? Porque
Sim.
essa questão hoje, o código, às vezes eles mudam, né? E elas mudam e tem um caráter pedagógico também, e a sociedade, às vezes, demora para aderir a essas mudanças. Eu acredito que uma das mudanças mais importantes do novo Código de Processo Civil, nas ações de família, principalmente, foi essa oportunidade de sentar e conversar de volta, né? Porque às vezes as pessoas não conseguem ter a frieza necessária depois do fim do relacionamento, em que está todo mundo muito machucado. Então, ali é uma oportunidade de, perante a estrutura do Poder Judiciário, conversar e chegar a um acordo personalizado. E o que a gente pondera sempre é que as decisões dos juízes, por mais que haja um empenho, às vezes, de chegar à conclusão do que é melhor, né, de analisar as provas do processo, às vezes ouvir as duas pessoas, entender exatamente as necessidades, você vai chegar numa solução no processo de forma muito mais rápida e que vai possivelmente atender muito melhor aos interesses do que uma decisão judicial que daí fica todo mundo recorrendo, demora-se muito, muito tempo. Então é uma oportunidade bastante bacana que o novo código dá para a gente de finalizar as ações com mais celeridade e ter uma personalização do que vai gerir a vida daquelas pessoas ali para frente.
Doutora Diana, queria perguntar para a senhora ainda sobre uma questão que talvez gere bastante dúvida entre os ouvintes, em relação aos casos em que o ex-cônjuge está sem condições financeiras de pagar a pensão que já foi previamente determinada pela justiça. E quais procedimentos, o que deve ser feito numa situação como essa?
Então, a gente aconselha a pessoa nunca simplesmente deixar de pagar sem propor uma ação judicial antes, que é uma ação que a gente chama de exoneração de alimentos ou uma revisional de alimentos. Porque a partir do momento que a pessoa para de pagar ou faz um pagamento parcial, ela está sujeita a sofrer uma execução. E os procedimentos de execução, hoje, eles são muito mais céleres e eficientes também em razão do procedimento que o novo Código de Processo Civil adotou. Então, o nosso conselho, né, o meu conselho como advogada, é que as pessoas procurem um advogado, procurem a Defensoria Pública, que hoje está muito mais bem instituída aqui no Paraná também, para entrar com uma ação e fazer um pedido de que pare, de que cesse a obrigação alimentar. É claro que para que a obrigação cesse, tem que ter mudado o contexto fático. Então, por exemplo, se a pessoa ficou desempregada, se está doente, se a empresa que ela trabalhava, da qual ela era proprietária, fechou por algum motivo, isso tudo vai ter que ser demonstrado, isso vai ter que ser comprovado. E, claro, que vai ser feito um pedido. Também, aqui nesse caso, o juiz vai poder analisar o pedido de que cesse os alimentos ou de que revise o valor antes de ouvir a parte contrária. Então, é importante o contexto das provas. Enfim... O importante é que a pessoa nunca deixe ao próprio gosto de pagar, porque ela vai estar correndo o risco de sofrer uma execução de alimentos. Porque a posterior justificativa na execução de alimentos, ela é muito mais restrita. E, em regra, ainda mais com relação às três últimas prestações alimentícias, há o risco de que a execução seja sobre o rito de prisão e que a pessoa tenha o nome dela inscrito no SPC, no cadastro de proteção, nos cadastros em geral de proteção ao crédito, e que também o título judicial que fixou os alimentos seja protestado. Então, hoje as coisas estão mais rápidas e também por esse caráter pedagógico de tentar inserir nas pessoas a consciência de que se há uma pensão judicial fixada ou se há uma pensão que os cônjuges convencionaram por meio de acordo, isso deve ser respeitado, a não ser que haja uma decisão judicial modificando ela.
A gente brinca que o único motivo que leva à prisão aqui no Brasil é não pagar pensão, né, doutora?
Na verdade, é um motivo bastante relevante hoje. É uma prisão diferente da prisão por crimes, né? Tem toda uma peculiaridade. Até, de repente, outro dia a gente fala um pouco, de forma mais um pouco aprofundada sobre essas questões de execução de alimentos.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Diana Geara. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema pensão alimentícia para ex-cônjuges. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutora, queria aproveitar que a gente está conversando sobre esse assunto e pedir para a senhora explicar para a gente também como que funcionam as regras para o pagamento de pensão aos filhos do casal. E se também uma dúvida muito frequente, eu acho, da população é se os filhos maiores de 18 anos podem continuar recebendo esse benefício.
Então, com relação aos filhos, a gente também vai sempre ter como parâmetro o trinômio, né, da necessidade, possibilidade e proporcionalidade. O que acontece, então? Na verdade, quando finaliza um relacionamento, na verdade, os filhos nem sempre vão ser frutos de um relacionamento familiar, mas quando do nascimento ou quando da finalização do relacionamento, vai ser verificado, então, quais são as necessidades daquela criança, qual é a possibilidade financeira dos pais e a proporção em que esses pais podem contribuir com o filho. Porque nem sempre as rendas vão, né, vão ser igualitárias. Então, a gente, primeira situação que a gente verifica é quais são as despesas dessa criança. Tenta-se, em regra, que a criança, após a separação do casal, não tenha que ter um decréscimo de padrão de vida. Às vezes, isso é inevitável, mas, quando possível, tenta-se que não haja um decréscimo de padrão de vida. Então, a gente primeiro mensura o valor das despesas, depois verifica a capacidade dos pais de contribuírem com isso. Na verdade, também se avalia hoje qual é a participação dos pais na vida dos filhos. Porque hoje a regra é que a guarda das crianças seja compartilhada. O fato da guarda ser compartilhada não significa que a criança vai ficar 50% do tempo com um cônjuge e 50% com o outro. Mas o fato é que as relações familiares têm mudado e os pais também estão mais participativos na vida dos filhos. O que isso significa na prática é que, após uma separação, em regra, muitos pais não veem mais os filhos só aos finais de semana. Então, eles também mantêm uma estrutura em casa, as mães mantêm uma estrutura em casa, e os filhos passam a ficar de forma um pouquinho mais equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. Então, isso também é avaliado dentro da dinâmica dos alimentos dos filhos, né? Se ambos os pais estão mantendo uma estrutura para o seu filho, se ambos os pais vão ter que ter alimentos em casa para a criança que almoça lá, qual é a escola que a criança está. Normalmente, a gente pensa também hoje em alimentos para os filhos que não fiquem só em valores em dinheiro. A gente fala dos alimentos em natura, que é, por exemplo, um pai ficar responsável por pagar o plano de saúde, o outro fica responsável por pagar a escola, atividade extracurricular, de pagar despesas já diretamente aos prestadores de serviço, como uma garantia, inclusive, de que o dinheiro vai ser utilizado da melhor forma possível, e também numa questão de bom relacionamento dos pais, que vão escolher a escola em conjunto, que vão manter a criança numa escola que eles entendam que é boa, né? Então, esse contexto hoje da avaliação da pensão alimentícia do filho é um contexto um pouco mais amplo, e parte não só do trinômio, mas também da questão convivencial.
Daí só queria pedir para a senhora também explicar em relação aos filhos maiores de 18 anos, doutora. Eu fiz duas perguntas,
Eu
com muita coisa.
Só a primeira. Então, vamos lá. Na verdade, há um equívoco em acreditar que aos 18 anos a pensão alimentícia cessa. Também aconselho frequentemente as pessoas a simplesmente não pararem de pagar a pensão quando o filho fizer 18 anos, a não ser que isso esteja fixado na decisão judicial que contemplou ali os alimentos. O conselho que a gente dá é que não cesse o pagamento da pensão. E eu explico. Na verdade, sabe-se que no Brasil hoje, o jovem adulto de 18 anos, ele não tem uma independência financeira. Na verdade, ele está ingressando, ou ele está ingressando numa faculdade, ou num curso técnico, ou ainda começando a entrar no mercado de trabalho. E é claro que, por exemplo, um filho que vai entrar na faculdade de medicina, ele vai ter um valor altíssimo a ser pago. Às vezes consegue um financiamento estudantil, mas enfim, os jovens adultos aqui vão precisar do auxílio dos pais por ainda algum tempo. É claro que há aquele filho que já entra na faculdade e, até pela condição dos pais, também entra no mercado de trabalho e consegue sustentar, mas há situações como a faculdade de medicina e tantas outras que exigem um empenho integral do aluno na faculdade, uma dedicação integral, e que, portanto, os pais vão precisar continuar auxiliando esses filhos. Há, inclusive, precedentes dos tribunais, inclusive do STJ, dizendo que, para algumas situações, os pais devem contribuir, inclusive, numa pós-graduação dos filhos. Então, é claro que Isso deve ser usado, né, esses precedentes devem ser utilizados com ponderação, a gente deve verificar a razoabilidade das coisas, porque também não seria justo que um filho, por exemplo, ingresse numa faculdade, fique um ano, vai mais uma, fica um ano, vai mudando de faculdade, fica um pouquinho cada uma para nunca se formar e continuar recebendo uma
pensão alimentícia. Faz mestrado, doutorado e não para nunca,
E não só não para nunca, como não conclui nada, né? Porque é claro que a especialização pode ser importante para o futuro ingresso no mercado de trabalho, mas mais importante que isso é você verificar que não há um ócio, né? Que aquele jovem adulto não está na busca do ócio, e sim na busca de uma qualificação profissional.
Uhum.
Então, o Poder Judiciário também avalia essas questões, e é claro que se estiver havendo um abuso ou uma má fé de quem recebe os alimentos, esse valor também vai ser cessado. Então, o pai ou a mãe entra com uma exoneração de alimentos e para de ter a obrigação.
Uhum. Doutora Diana, voltando um pouquinho ao assunto da questão dos ex-cônjuges, né? Queria perguntar para a senhora se os direitos à pensão alimentícia dos ex-cônjuges que mantinham uma união estável são os mesmos que os previstos para os casados oficialmente. Isso muda um pouco de uma situação para outra?
Na verdade, hoje não. A Constituição de 88, ela reconheceu expressamente a união estável como uma relação familiar. É reconhecida como relação familiar, os direitos dos cônjuges e dos companheiros passam a ser iguais, tanto para recebimento de pensão alimentícia, como para as questões patrimoniais. Há hoje, inclusive, uma equiparação para as questões sucessórias. Também aquilo que eu comentei da questão da mulher, das conquistas da mulher, uma das conquistas foi justamente essa, conseguir que a união estável fosse reconhecida como uma relação familiar. Antes da Constituição de 88, essa era uma realidade muito difícil, houve muitas ações judiciais. Primeiro, o Poder Judiciário reconhecia esses relacionamentos de pessoas que não eram casadas formalmente, como sociedades de fato. As mulheres não conseguiam antes uma pensão alimentícia, elas conseguiam uma indenização por tempo de trabalho em casa.
Uhum.
Então, a partir da Constituição de 88, as uniões estáveis, elas são consideradas famílias, em que pese o procedimento seja diferente, né? Não haja aquela burocracia do casamento, do início do casamento, mas a questão dos direitos hoje, elas são iguais. É claro que se há uma união estável em que não houve uma escritura de união estável no início, porque a união estável, você pode simplesmente ter uma relação de fato, ou pode instrumentalizar ela por meio de uma escritura pública ou de um contrato particular. Então, ela pode ser que ela dependa de provas de que aquela relação existiu. E com o casamento, não. Você tem lá tua certidão de casamento, que é uma prova inequívoca de que o casamento existiu.
Uhum. Doutora Diana, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, nesses últimos 2 minutinhos que sobraram, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre as principais responsabilidades de ambos os cônjuges durante o período de recebimento da pensão alimentícia. O que deve ser feito caso uma dessas responsabilidades não seja devidamente cumprida?
Então, na verdade, o direito em geral, né, ele sempre deve ser pautado pelo princípio da boa-fé, e aqui, com relação aos ex-cônjuges, não é diferente, né? Então, o código fala, por exemplo, expressamente que o ex-cônjuge que constitua um novo relacionamento, uma nova família, um novo relacionamento familiar, né, pode ser uma união estável, um novo casamento, ele não vai mais continuar recebendo pensão do seu ex-cônjuge. Então, o correto é que essa pessoa comunique o ex-cônjuge e para que ele pare de pagar a pensão. O fato é que, em havendo uma fé, inclusive o cônjuge que fez o pagamento da pensão pode requerer a devolução desses valores.
Uhum.
A gente, em regra, diz que os alimentos são eles têm uma característica de irrepetibilidade, que significa que eles não podem ser devolvidos por quem recebeu, e a exclusão que existe disso é justamente quando houve má fé do cônjuge no recebimento da pensão. Então, o melhor exemplo que eu posso dar disso é um cônjuge que constituiu, por exemplo, uma nova união estável, está morando com outra pessoa já há muito tempo, não avisou quem está pagando a pensão e continua recebendo. Essa seria uma prova aí de má fé e que cessaria o direito.
Uhum. Doutora Diana, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar, e até uma próxima vez.
Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço e estou sempre aqui à disposição também.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.